13:07, semana começando, segunda-feira, 17 de agosto de 2020.
Ontem foi dia 16.
Isto.
Quantos meses?
Cinco meses?
Abril, maio, junho, julho,
agosto. 5 meses e exatamente 3 meses antes da eleição, 90 dias no sábado. 15 de agosto para 15 de novembro, 90 dias antes do processo eleitoral no último sábado. Aliás, essa semana teremos desdobramentos, movimentações no tabuleiro de xadrez, que é o processo eleitoral municipal aqui em Pelotas, em todo o Brasil, todas as cidades, todos os municípios, que terão eleição no dia 15 de novembro, primeiro turno. Portanto, daqui a 90 dias, a partir de sábado. O 13 está começando nesta segunda-feira, 17 de agosto. Tempo bom aqui em Pelotas, céu azul. Não está frio nesse momento, uma temperatura agradável, 22 graus aqui na região do centro de Pelotas. E vamos até às 14h30 com o nosso 13, daqui a pouco a participação do Cleiton e de todos aqueles que vão fazer o programa de hoje, através das suas manifestações, como tem sido, como disse o Leonir, nos últimos 5 meses, com algumas exceções de participações ao vivo aqui no estúdio, geralmente quem está de passagem por Pelotas, e também, obviamente, as entrevistas por telefone, como foi o caso na última sexta-feira, do ex-ministro Sidney Lima, que realmente repercutiu. Eu convido também os nossos ouvintes a visitar o site www.pelotas13horas.com.br, Pelotas13, para ouvir sempre os podcasts, as entrevistas que foram objeto aqui do 13, as entrevistas antigas, as entrevistas que marcaram época e o trabalho que a gente faz no resgate histórico de áudios, de vozes, de entrevistas do passado. Sempre interessante nesse momento que você está em casa e busca um pouco da história, do passado, da cidade. O pelotas13horas.com.br está com essa preocupação, levando até você essas entrevistas, esses áudios do acervo histórico do 13, 42 anos. Meu amigo Renzo Antonioli, Sindilojas Pelotas, segunda-feira começando, tem bandeira nova, bandeira vermelha, recurso que deve ser deve ter resultado ainda hoje para começar a valer a partir de amanhã.
Bom dia, Cleiton, Paulo Gastal e ouvintes. Abuso mais uma vez do teu programa, Cleiton, para esclarecer os ouvintes, comunidade Pelotas e comerciantes e comerciários, sobre o que está ocorrendo nessa segunda-feira, um pouco atípica. Alguns lojistas abriram nessa segunda-feira, apoiados e amparados pelo decreto estadual, que permite que as lojas, os municípios que estão em bandeira vermelha possam abrir 4 dias por semana, 7 horas por dia, entre o horário de 9 e 17 horas. Então, algumas lojas, amparado por esse decreto estadual, que não determina mais, não especifica mais quais os dias que se pode abrir, e sim 4 dias na semana, os lojistas podem eleger os 4 dias que melhor lhes convier. Algumas lojas resolveram abrir hoje, né? E caso permaneçamos em bandeira vermelha, o que eu não acredito, terão que fechar em outros dias da semana. Porém, existe uma grande novidade, porque o governo do estado aceitou um plano elaborado pela Zona Sul, os municípios da Zona Sul. É um plano de gestão compartilhada, aonde os prefeitos, quando seus municípios entram em bandeira vermelha, não necessitam mais individualmente fazer os recursos ao governo do estado para tentar reverter para laranja ou de laranja para amarela. Agora, automaticamente, quando o município fica determinado como bandeira vermelha, o prefeito tem o poder, tem a liberdade de trazer essa bandeira automaticamente para laranja, né? E também adotar as medidas que achar conveniente dentro da situação do seu município com relação à pandemia, criando os horários para trabalho, né, dias de trabalho, ampliação de horários. E também, como vem automaticamente para laranja, pode não aceitar. Se a situação estiver bem complicada, o prefeito pode decidir que se mantém em vermelha ou faça uma mescla de laranja com vermelha. Mas o bom é isso, que acaba a confusão de todo fim de semana, né? Quando o governo do estado determinava uma bandeira vermelha para algum município, tínhamos que esperar até terça-feira para saber se iríamos trabalhar, não trabalhar, que horário trabalhar. Isso, pelo menos, agora terminou. Então, nós sabemos que toda semana, aqueles municípios que ficarem em vermelho, o prefeito tem autonomia para trazer para laranja, caso a situação seja favorável. E é isso que nós estamos aguardando hoje. Hoje, a prefeita, amparada por essa decisão do governo do estado e por essa ação da Zona Sul, certamente emitirá um decreto próprio para Pelotas, né, trazendo o município para a bandeira laranja, com os dispositivos da bandeira laranja e podendo ampliar até esses dispositivos, aumentando o horário, né, porque o aumento do horário no comércio aumenta o distanciamento. Isso é básico, né? Então, nós chegamos a sugerir, até por solicitação da própria prefeitura, alguns horários para que haja um grande distanciamento. O que eu quero dizer com isso? As grandes lojas de Pelotas abrem mais cedo e fecham mais tarde. Isso é histórico. As lojas médias e pequenas abrem mais tarde e fecham mais cedo. Então, só por aí há um desencontro natural de comerciários, gerentes, proprietários e a própria população que se recorre do comércio para fazer suas compras. Nós achamos que, assim, com esse horário super ampliado, a quantidade de pessoas num determinado horário na cidade, no comércio de Pelotas, vai diminuir naturalmente. Né? Isso aliada a outras medidas. Então, agora eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Quando a situação é favorável em algum município da Zona Sul, que o prefeito possa criar suas próprias normas, seus próprios decretos, com relação ao funcionamento de serviços essenciais, não essenciais, e toda outra série de trabalhos que são efetuados durante a semana em cada cidade. Acredito que isso foi um grande avanço, pelo menos acaba com aquela dúvida semanal, né? Estamos em vermelha, será que seremos acatados para laranja? E, enfim, isso agora termina, traz mais flexibilidade, traz mais agilidade, né? E também menos prejuízos, tanto para o combate à pandemia como para a economia da cidade. Então, portanto, as lojas que hoje estão abertas estão amparadas pelo decreto estadual, né? E temos certeza que o decreto da prefeita vai beneficiar o comércio como um todo e os serviços no sentido de evitar aglomeramento e não só aumentar o horário do trabalho para que comerciantes vendam mais. Não, esse pensamento tem que ser o contrário, né? Quanto mais horas eu tiver para me dirigir a um local, quanto mais horário, né, eu dificilmente vou me aglomerar com pessoas, né, com outras pessoas. Portanto, nós estamos apostando nisso, estamos aguardando o decreto da prefeita, que acreditamos se encaixará perfeitamente para o momento.
Então, aí a palavra do Renzo Antonioli, né, justamente nessa expectativa, que é também dos prefeitos da região, né? Que é esse novo processo de cogestão que foi proposto pelo governo do estado, né, e que visa, né, uma ideia de aperfeiçoamento, segundo o próprio governo, desse sistema de distanciamento social controlado que está passando aí por esses momentos decisivos. E com prazo de 48 horas... para o indeferimento do plano estruturado de prevenção e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, chegando ao fim nas primeiras horas de hoje, né, a Zona Sul está tentando justamente essa entrega de ferramentas de gestão para suas 26 prefeituras associadas, né? Então, uma ideia de mudança, né? A proposta da Zona Sul defende que toda vez que a região de Pelotas for classificada em bandeira vermelha, poderá adotar os protocolos da bandeira laranja, né? E, no entanto, esse decreto prevê que o prefeito que assim desejar publique um decreto próprio, né? Justamente com as restrições peculiares de cada município, né? Que é o que é defendido pelo plano da Zona Sul. Mas, de qualquer maneira, os recursos junto ao governo do Estado, né? Interpostos até ontem, domingo pela manhã, eles são divulgados ainda na tarde de hoje, através da manifestação do governador, mais para o fim da tarde. Portanto, ainda geralmente dentro do programa do Conexão, a gente relata, né, bem no fim do programa, geralmente 4h30, por aí, a manifestação do governador, às vezes um pouco mais, a manifestação do governador Eduardo Leite. Bom, vamos a mais uma manifestação, vamos a Brasília. E também aqui Pelotas, temos dois comentários sobre pesquisa relacionada à divulgação, né, nesse fim de semana do presidente Bolsonaro. Uma do nosso Dr. Gonzalez, né, e outra do Lanzetta, lá em Brasília. Vamos começar pelo Lanzetta, em Brasília, que nos enviou o material da Capital Federal fazendo essa sua avaliação sobre a pesquisa divulgada nesse fim de semana no estado de São Paulo. O Datafolha.
Bom dia, Cleito. Bom dia, Pelotas 13 Horas, ouvintes do programa. Vendo agora essa grande discussão sobre a volta da popularidade do presidente Bolsonaro, no meio da pandemia e no auge da distribuição do auxílio emergencial, principalmente entre as pessoas mais carentes, me deu um ataque de nostalgia e eu vou tocar um pouco nesse tema, que é a distribuição de recursos, de dinheiro para as populações mais carentes e relativamente à eleição, já que eu tenho uma experiência interessante, eu acho, né? Há um pouco mais de 20 anos, eu fui chamado, junto com uma grande agência de publicidade de São Paulo, a DPZ, para me deslocar até Campinas. Eu morava em São Paulo na época, né, para conversar lá com o então prefeito da cidade, chamado Magalhães Teixeira, do PSDB. Ele estava para lançar, e nos chamava então para fazer a estratégia de comunicação, um programa chamado Renda Mínima, que se tratava de distribuir dinheiro diretamente para a população, né, saído do orçamento do município, distribuído para as mulheres, né, e com condicionantes de saúde e educação. Ou seja, as crianças menores tinham que estar na escola e tinham que frequentar os postos de saúde da cidade. A gente... foi uma proposta chocante, nunca ninguém tinha ouvido falar naquilo, e fomos ao trabalho. O prefeito não estava muito bem de popularidade na cidade, em seguida recuperou, em 3 meses de programa, recuperou a popularidade e fez dele até um quadro muito forte. Ele já era um cara muito reconhecido em São Paulo pela sua capacidade, mas já acrescentou a popularidade. Ele já seria, então, um quadro forte dentro do tucanato paulista, né, para os futuros embates estaduais ou federais. Bom, veio um câncer fulminante e levou o Magalhães Teixeira, que era o Grama, que a gente chamava pelo apelido, e Campinas, mas isso foi marcante, porque Campinas foi o primeiro programa nessa base, que se tornou a base de tudo que se tem hoje, inclusive o grande sucesso do Bolsa Família. Paralelamente, eu acompanhava o trabalho da então primeira-dama Ruth Cardoso no Comunidade Solidária. Ela era cliente da empresa que eu era sócio em São Paulo, e a gente via as dificuldades, porque aí o tratamento federal era diferente. A Ruth Cardoso tinha que procurar seus recursos na iniciativa privada. O Fernando Henrique, o marido, continuava com a visão que programa social era, né, era a caridade dos ricos. Né? Então ela tinha que ir lá pegar com o doutor Hermílio para adotar mais um estado, alguma coisa, enfim, com o doutor Hermílio de Moraes, né? E outros tantos ricos e coisa e tal. No entanto, ela conseguiu desenvolver uma série de projetos que se tornaram, na verdade, de laboratórios. Né? Dá um corte no tempo, e em 2005 eu fui chamado pelo Ricardo Couto, que tinha sido meu colega do Jornal do Brasil, então ele era assessor do presidente Lula. E estavam com um problema grande na área social, que era o fracasso do Fome Zero. Eles tinham lançado, até eu falei na época, com três símbolos negativos, fome zero e um prato vazio, né? Então, era aquilo. De qualquer maneira, o Ministério recém-criado, que era o Desenvolvimento Social, estava vivendo uma crise muito forte, e eu fui apresentado, então, ao ministro Patrus Ananias, que eu não conhecia, mas eu conheci a partir dali, e fiquei amigo dele, é um grande político nacional, eu considero ele. E tinha o programa para lançar, que era o Bolsa Família, que não era nada mais, nada menos que todo mundo sabe, já escreveu muito a respeito, o Renda Mínima de Campinas, era igual. Né? Aliás, as pessoas envolvidas também, boa parte, tinha participado disso nos bastidores ou na linha de frente, as pessoas tinham essa experiência, todo mundo tinha. Aí eu falei, olha, isso deu certo em Campinas, que eu vi acontecer. Então, e vai dar certo aqui. Bom, tirando o ministro da Economia, que na época era o Palocci, e que não queria dar muito dinheiro, e convia que o Palocci é um obstáculo, foi um obstáculo na minha vida e na do Lula até agora. Né? Enfim, mas de qualquer maneira, eu acho que o Bolsa Família, depois com o Lula desgastado, com o Mensalão, ele conseguiu ali em 2006 se apoiar muito nesse programa, todo mundo sabe, não é segredo, né, que o Nordeste a partir daí segurou até desastres que poderiam ter acontecido antes, como foi até a última reeleição da Dilma, e foi muito em cima, não só do Bolsa Família, mas uma série de programas sociais. Né? Tinha uma série de outros programas. Né? Enfim, e agora me dá uma preguiça, sim, uma nostalgia vendo o seguinte, que esse auxílio emergencial de R$600, que todo mundo sabe também que o presidente não queria, não gosta disso, historicamente é contra qualquer tipo de programa social, se vê beneficiado politicamente e eleitoralmente, né, com um programa de distribuição de recursos diretamente para as pessoas. Bom, nesse caso aí, o Bolsonaro, eu acho o seguinte, o Grama, que lançou o projeto em São Paulo, em Campinas, acreditava nele. O Lula acabou acreditando também, e havia uma convicção de que isso dava certo. Agora, o Bolsonaro sempre teve convicção que não dava certo. Então, ele se tornou uma espécie de cristão novo nessa área. E nisso aí, não basta apenas ter fé, né? Precisa ter mais convicções e convicções profundas. Será que terá ou será que ele pode mudar de rumo? Vamos ver. A história está aí e isso já deu resultados para vários segmentos políticos no passado. Vamos observar o andamento dessa história se repetindo de novo.
Final, sempre lembrando, né, que essa parte final realmente é uma falha dos colegas, dos comentaristas, ao gravar. Né? Tem que deixar 2, 3, 4 segundos ainda ligado.
Com o dedo?
Não, não necessariamente. Só enviar depois de passar esses 3, 4 segundos. É. Que aí pega a parte final certinha, né? Do comentário. Só. Mas muito interessante bem. A visão, né, do Lanzetta. E em seguida, daqui a pouco, a gente ouve o Dr. Gonzalez, que também comenta sobre a pesquisa do Datafolha do último fim de semana. Né?
E Dr. Gonzalez, que foi muito lembrado, muitíssimo lembrado, né, Gastão? Para concorrer na eleição de 2020.
Estamos há 3 meses dela.
Pois é, eu sei tanto sobre as especulações.
Essa é uma semana de muitas movimentações no tabuleiro.
E de anúncios. Esses anúncios são esperados com muita expectativa pela classe política. Não sei se pelo eleitorado. Pela classe política, sim. Pelo eleitorado, não sei. Porque as preocupações do eleitorado são outras. Olha aqui, ó. Antes de fazermos duas homenagens...
São mais, Paulo, movimentos de bastidores, né? É. De bastidores.
E uma coisa que eu queria te falar, que é o seguinte. Havia uma muita dúvida em relação ao dia de hoje, né? Ficou sendo, digamos assim, responsabilidade dos prefeitos, né? Afrouxarem um pouco, não é isso?
É, continua, né?
Sim, não, eu sei,
não,
mas
há uma decisão aí.
Mas o Estado repassa aos prefeitos, né?
Compartilha com os prefeitos, as decisões.
As decisões. A bandeira vermelha pode passar para a bandeira laranja.
Pode passar,
né?
Eu falei agora
a qualquer momento. Em qualquer um dos municípios, que são decisões pessoais dos prefeitos, é isso?
Os prefeitos, a adequação com.
Em qualquer um dos municípios, né?
Manter a bandeira vermelha, mas com protocolos de bandeira laranja.
Isso.
Né? Seguindo os digamos, as determinações da bandeira laranja e com um maior rigor no controle. Né? Como disse o Renzo agora há pouco, o Renzo falou e deu uma explicação em relação a comércio. Né?
Anúncio para hoje ainda?
Hoje. A questão das bandeiras e recursos, como ficou, no final da tarde.
Sim.
Manifestação do governador, sempre nas segundas-feiras, no final da tarde. Mas há também a decisão em relação à Zona Sul, como eu disse agora há pouco, ao pedido da Zona Sul, né, que é justamente estabelecer uma alternativa, como disse a matéria da Carizo, né, os prefeitos da região aqui vivem essa expectativa pela aceitação do tal de plano regional. Né.
Estão então, em dúvida?
Não, tá aguardando a decisão. Né.
Sim. Estou dizendo, eles, prefeitos, estão fazendo estudos. Estão em conversas...
Já fizeram, já apresentaram, agora estão aguardando a decisão.
Eu digo agora, a tomada de decisão. Né?
É o processo de congestão.
É uma decisão em conjunto dos prefeitos?
Em conjunto dos prefeitos.
Ou é um por um?
Não, os prefeitos fizeram o plano de congestão com o governo do Estado. Depois cada prefeito analisa a situação do seu município. E também tem que ter a questão regional, né? Porque não adianta só... Um município, por exemplo, que não tem a estrutura de UTI, deliberar por si, necessariamente ele vai precisar do apoio de Rio Grande ou de Pelotas para dar esse suporte de UTI. Então, por exemplo, o prefeito do Erval, por exemplo, dependendo da situação que ele tiver lá, ele não pode abrir sem ter o respaldo de que vai ter eleito, por exemplo, em Pelotas ou Rio Grande, para internar alguém que...
E a prefeita Paula garantindo mais 10 leitos, é isso?
10 leitos na beneficência.
Na Sociedade Portuguesa. Eu vi a foto dessa UTI, é isso? UTI para a Covid-19, qualificadíssima, né? As fotos que apareceram, que eu visualizei. O Paulo Ricardo Corrêa, daqui a pouco mais, nós vamos a Florianópolis agora, mas daqui a pouco mais o Paulo Ricardo Corrêa vai repassar informações sobre Rio Grande, né?
Isso.
As coisas estão melhorando em Rio Grande. Olha aqui, ó, um óbito em Rio Grande ontem, 2 em Pelotas. Um óbito em Rio Grande ontem, 2 óbitos em Pelotas.
O Alexandre Ávila vai trazer informações também da CE sobre uma nova
importantíssima,
unidade da CE aqui na região também, uma obra que foi entregue recentemente.
Muitíssimo importante, diga-se de passagem, né? Esse trabalho da Companhia Estadual de Energia Elétrica sob o comando do Alexandre Ávila. Né? Bom, o que nós temos recebido de nomes de pré-candidatos ao cargo de prefeito, de vice-prefeito de Pelotas é algo espantoso, né? Nós temos aqui, e a historinha de cada um, né? Aquelas conversinhas de bastidores, conversa daqui, conversa dali, a gente sabe. Só um segundinho, amigo, só um segundinho. Olha aqui, ó, outra coisa, vamos aproveitar para registrar aqui. Professor Aparecido Alexandre Morga, 74 anos, do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas, esposo da minha prezadíssima amiga, professora Cleusa Albernaz Morga, professora Cleusa, moro em Florianópolis. O Alexandre, eu recebi todas as informações através do José Carlos da Silveira Osório, Tatalo, ex-vice-reitor da UFPEL, grande amigo da Cleusa e do Alexandre. O Alexandre Morga, 74 anos, figura conhecidíssima na Universidade Federal de Pelotas. Será homenageado até pelo reitor Roberlaine, daqui a pouco, o reitor da Unipampa, que era amicíssimo do Alexandre. O Alexandre Morga sentiu-se mal em Florianópolis, foi hospitalizado, ficou mais de uma semana na UTI, acredito que entubado, e veio a óbito ontem, durante a tarde, né? Professor Aparecido Alexandre Morga. Convivi muito com ele, com o Tatalo, com a Cleusa. A Cleusa foi chefe de gabinete da reitora Engelório Schoenemann de Souza, né? E nós convivemos uma barbaridade no Capão do Leão, no campus Capão do Leão. Pelo que já fiz contato com a professora Cleusa Yara Albernaz Morga, transmitindo o pesar nosso pelo falecimento do Alexandre Morga em hospital de Florianópolis. Bom, e aqui em Pelotas, faleceu na noite passada o doutor Gilberto Macedo. Né? Doutor Gilberto Macedo.
Médico cardiologista.
Médico cardiologista, respeitadíssimo em Pelotas. Eu acho que ele tinha um grau forte de parentesco com Alfredo Cândido Macedo Neto, já falecido aqui da Livraria Mundial. Né? Eu conversava sobre isso com o José Henrique Medeiros Pires há pouco. Né? A morte que estamos registrando do doutor Gilberto Macedo, né? Cardiologista, vocês inclusive com vínculos familiares. Assim,
sim, sim, foi médico da minha avó, Laura, da avó, né? Laura Beresdorf.
É. Ele frequentava muito o aquário, lembra?
Isso,
às vezes eu encontrava ali fazendo um lanchezinho, então, sempre acompanhado de uma senhora, já estava com bastante idade. Né? A causa mortes dele, eu não sei responder, não sei dizer. Né? Eu vi uma postagem de um grande amigo dele, que diz assim, perdeu para a doença. Agora, é aquela história, a gente já faz uma interpretação, dupla interpretação. Que eu saiba, ele já vinha fragilizado de saúde. Agora, se foi Covid-19, isso eu não sei. E a outra notícia triste, relativa ao dia de hoje, Gastal?
Isso, a morte da Maria Helena Targa Ferreira, né,
esposa mãe do Roberto, né? Mãe do Ricardo, do Luciano.
E mãe, né, dos cinco irmãos, do Roberto Luiz, que é o mais velho.
Isso.
Né, do filho do Roberto Ferreira, da consultora, da Cristina, do Ricardo, do Gilberto, do Beto, né, Ferreira e do Luciano. Ela também já estava com uma certa idade e vinha enfrentando problemas de saúde. O Roberto faleceu, acho que dois anos atrás, e agora a Maria Helena. Foram muito ligados ao Dunas, foram presidente do Dunas, e ele também muito
figura inserido,
jogou no Inter, jogou no Internacional, na Juventude.
Mesmo, isso mesmo.
E muitos anos foi sócio do doutor Érico Ribeiro, na construtora Roberto Ferreira Ribeiro.
Agora a construtora chama-se Roberto Ferreira.
Funcionou ali na,
né,
Praça Coronel Pedro Osório, onde é o Banco Itaú, lá no outro lado, né, do Itaú Unibanco. E agora, já há bastante tempo, a Roberto Ferreira, e depois ele comprou a parte e ficou só do Roberto Ferreira, que é administrada pelo Ricardo, nosso amigo, né, que foi da Aliança Pelota.
Isso mesmo. Eu postei hoje de manhã uma mensagem muito bonita da equipe Roberto Ferreira, da construtora Roberto Ferreira, em homenagem à memória da dona Maria Helena Targa Ferreira. Né? Eu vou pedir licença a vocês para dar um pulo a Florianópolis, Santa Catarina. Boa tarde, Roberto.
Boa tarde, Cleiton.
Um dia bonito aí, não? Qual é a temperatura aqui,
Juninho? Um dia lindo aqui, Cleiton, na faixa de 21 graus centígrados, mais ou menos. E
16?
Tendo a minha satisfação de estar conversando ao vivo com vocês aí. E mandar um abraço grande para vocês e para todo o pessoal da região sul.
16 graus aqui, é isso? 16 graus, tá? Um dia frio aqui. 21 aí, 16 aqui. Bem frio hoje, 13h37, hora oficial Ótica Cristal. Um dia de manhã cedo estava muito frio até. Né? Roberto, vamos num bate-bola que nem... Pois não.
O doutor Macedo era irmão do...
Irmão do Alfredo Cândido Macedo. Alfredo Cândido Macedo Neto, saudoso amigo da Livraria Mundial, mano do doutor Gilberto Macedo, que faleceu hoje em Pelotas. Bom, eu vou fazer contigo um bate-bola, que nem a gente fez aqui outro dia com o vice-presidente, que estava sobrecarregado e tal, de tarefas, e fez um bate-bola que agradou muito. Pergunta rápida, resposta rápida, ele ficou 20 e poucos minutos conversando conosco, o general Hamilton Mourão. Olha aqui, ó. Por que que até hoje não se tem a vacina para a AIDS? Tu que lidaste tanto com isso, tu que és dono do laboratório Veromedic, tu que viveste em função das abelhas. O Papa Urbano VIII tinha no seu brasão abelhas, confere? Abelhas, né? Era apaixonado por abelhas o Papa Urbano VIII. Tu és um homem apaixonado por abelhas. Eu conheço um empresário, presidente da Associação de Ovos Moles, dos produtores de ovos moles em Aveiro, Portugal, que tem 15 mil associados, José Francisco Silva, que vive em função das abelhas. Um dia eu disse a ele lá em Aveiro, eu queria tanto, José Francisco, ele veio nos visitar aqui em Pelotas, já esteve aqui, eu queria tanto, José Francisco, que tu conversasses com um amigo meu, Roberto Veronês, porque é impressionante a paixão dele por abelhas. E um dos produtos, né, a própolis, as apitoxinas, etc, etc, são levados muitíssimo a sério por pessoas como eu, né, que vivo em função de própolis e de apitoxina. Estou no caminho certo, senhor Veronês?
Cleiton, certamente. Dizem que existem algumas forças, né, que nem mesmo os deuses resistem. Né? Uma seria a beleza das mulheres e outras forças da natureza. Então, quando nós nos aproximamos das abelhas, né, da vida das abelhas, o homem meramente sensível vai se apaixonar por tudo isso e nunca vai abandonar esse tema, certamente. Com relação à pergunta que você fez, uma pergunta muitíssimo interessante, por que que nós não temos a vacina contra a AIDS? Por que nós não temos a vacina contra a AIDS? Ora, veja bem, se a partir do momento que vocês falam o vírus, a partir do momento que você tem o vírus isolado, a vacina é uma barbada de fazer. Compreendem?
Depois de isolado o vírus, a vacina
fica fácil.
Fica facilitado o caminho para a vacina.
Fica muito fácil. Fica muito fácil. Por quê? Pasteur produzia vacinas com micro-organismos que ficavam apenas 10 dias no meio de cultura enfraquecendo. Então, no momento que você isola o vírus, né, e você consegue atenuar o vírus simplesmente o deixando em repouso, veja bem, Cleiton, ouvintes, médicos, bioquímicos, imunologistas, professores de imunologia, vejamos, uma vez que está isolado o vírus, basta deixá-lo quieto por 10 dias e a vacina está pronta. Mas eu vou mais além, Pasteur chegava a utilizar apenas a medula espinhal de um cão raivoso para aplicar a vacina. Ele pegava o material do micro-organismo, por exemplo, para a vacina contra a raiva, para vacinar a criança contra a raiva, por exemplo, e aplicava o extrato daquela medula contaminada com raiva na pessoa. Então vejam que não existe esse problema que muitas vezes é colocado na fabricação das vacinas. Ora, então para responder objetivamente, e como você disse, bate lá, recolhe daqui, não existe a vacina da AIDS até hoje, porque até hoje, por incrível que possa parecer, senhoras e senhores, senhores médicos, senhores bioquímicos, senhores professores de imunologia, até hoje não foi isolado o vírus da AIDS. Vejam bem, essa opinião não é do Roberto Veronês. Essa opinião é do microscopista eletrônico do Instituto Robert Koch, na Alemanha. É da doutora Papadopoulos. Quem tiver curiosidade, quiser aprofundar o assunto, já sugiro de antemão, antes que digam, isso que o Roberto está falando, não sei o que, isso e aquilo, vão assistir um vídeo que chama-se El Nuevo Virus del Imperador, com a doutora Papadopoulos, com o doutor Roberto Gallo e com o doutor Montagnier, os que disseram que haviam isolado o vírus e, inclusive, ganharam o prêmio Nobel por essa façanha que...
Roberto.
Inúmeros cientistas de renome internacional e de instituições, como o Instituto Koch na Alemanha, por exemplo, dizem que jamais esse vírus esteve isolado, que o que se observava no microscópio eletrônico nada mais era do que vesículas de material suspenso naquela mesma banda em que se para, e que deveria estar o vírus.
Eu falei em bate-bola. Olha aqui. É, vamos para o vírus, a Covid-19. O vírus não foi isolado.
Nem os chineses, veja bem, Cleiton, nem os chineses se atreveram a dizer que haviam isolado o vírus da Covid. Eles disseram, os chineses, o que disseram os chineses? Que parecia se tratar de um vírus. E até hoje não há. Vocês podem pesquisar na internet, em todos os canais possíveis e impossíveis, se há um estudo, eu estou pedindo que me enviem um estudo publicado com isolamento do coronavírus.
Não há nada.
Eu estou pedindo um estudo publicado com isolamento do vírus do coronavírus.
Muito bem, vamos anotar essa sugestão aqui. A sugestão não, esse teu pedido que esperas receber. Olha aqui, ó, uma outra coisa, em função das mensagens que chegam aqui. Tu acertaste em cheio, né, o pico, não foi?
É verdade.
Recupera.
Por uma questão básica.
Só me recupera. Ele quer, tinha tudo a ver com o inverno, confere?
Exatamente.
Quando é que tu fizeste? Quando fizeste esse anúncio? Esse anúncio foi feito por ti. Nós começamos aqui 16 de março. No dia 16 de março. No 16 de agosto, ou seja, ontem, 5 meses, é isso não? No 16 de agosto, ontem, 5 meses de 13 horas diferenciado.
Exatamente. Você lembra, Cleiton, que eu afirmei categoricamente, Cleiton, o pico será em julho e agosto. E vou mais longe, nós temos aí agora, se aproxima uma frente fria para os próximos dias.
Sim.
E nós vamos observar o aumento do número de casos novamente. Por que, Cleiton? Por que isso? Vou chamar um ensinamento da medicina chinesa, já que o vírus veio da China, como dizem.
Sim.
Embora não tenha sido isolado. Os chineses dizem o seguinte: existem dois fatores yin, que são o vento e o frio, né, que são indutores de reação inflamatória. E hoje nós sabemos, a Covid, né, se trata de um choque inflamatório. As biópsias dos médicos italianos mostraram que a Covid provocava uma tempestade inflamatória, né? Isso se soube através das biópsias, inclusive mudando a terapêutica e protocolos de terapêutica que deveriam ser utilizados. Então, nós vamos observar nos próximos dias, com o aumento da temperatura, ou melhor, com a queda da temperatura, um aumento diretamente proporcional à queda da temperatura, um aumento diretamente proporcional ao número de casos detectados como Covid. Mas eu quero bater numa outra tecla, se você me permite, rapidamente. Quero tocar numa outra tecla, Cleiton.
Sim, desculpa aqui.
Por
que...
favor, vejamos bem.
Eu tenho mais perguntas aqui, Roberto.
Pois não, vamos lá, à disposição.
Quais os fundamentos dessa narrativa, que é feita a todo momento, né? Oficial, digamos, né? Quanto à pandemia, né? Objetivamente, eu te peço essa resposta.
Então, objetivamente, quem já construiu algo, aliás, isso é um fato notório, né, que é de conhecimento público. Quando você vai fazer uma construção, seja ela uma narrativa, seja ela um edifício, você tem que prestar muita atenção nos fundamentos, principalmente se esse edifício será um edifício pesado, uma casa pesada. Você tem que prestar atenção nos fundamentos. Ora, nessa narrativa da Covid, eu fico impressionado. Fico impressionado como ninguém jamais questiona isso. Ora, os fundamentos, Cleiton, são muito frágeis. Por quê? Porque o teste rápido não tem acuracidade. O teste rápido não dá segurança com relação ao resultado. Ora, eu digo isso? Não. A Anvisa...
Não adianta teste rápido, é isso?
Não, Cleiton, veja, eu vou te dizer, eu não sei. Eu vou te dizer que não sei se adianta ou se não adianta. Só estou te dizendo o seguinte, que a Anvisa diz... que os testes rápidos não possuem a acuracidade. Então, como é que nós vamos levar em consideração número de pessoas contaminadas e isso e aquilo e não sei o que mais, com um teste que a Anvisa, não é o Roberto Veronese, é a Anvisa e a imprensa que divulgou, mandei imagens aí para você, da TV Globo, de jornais, a Anvisa dizendo que esses testes rápidos não possuem a acuracidade. Como é que você vai dar um diagnóstico quando está todo mundo assustado? Como é que você vai dar um diagnóstico falso positivo para essa pessoa, Cleiton? Dizer que ela está com uma doença, que ela vai se desestruturar emocionalmente. Nós sabemos que o sistema nervoso central controla o processo imunitário. Uma pessoa nervosa, assustada, não reage bem a nada. Ela pode ficar doente simplesmente por estresse, por baixo do seu sistema imunitário. Então, esse fundamento, por exemplo, ele faz ruir.
Perfeito. Olha aqui. Muito. Ações muito preventivas.
Esse fundamento faz ruir. Todos aqui, os números apresentados até agora.
Em relação às ações preventivas, essa frase é famosa: para mordida de cobra, veneno de cobra. Né? As apitoxinas, por exemplo, de onde vem? É o veneno da abelha, correto?
É o veneno da abelha, exatamente.
O veneno da abelha.
O veneno da abelha, agora falando para os bioquímicos, para os médicos, é composto de macromoléculas, histamina, apamina e melitina. Vejamos, então, Cleiton, o que ocorre? Ocorre que o veneno das abelhas está baseado, eu falei, numa molécula chamada histamina. E acontece que essa molécula chamada histamina, ela é, vamos dizer assim, a chave para o funcionamento dos leucócitos. Ora, nós temos uma medicina baseada em vários aspectos em anti-histamínicos. Né? Isso é muito complicado, porque a parte de Pasteur, Koch, nós precisamos também de um outro espírito, Pavlov. Por que Pavlov? Porque Pavlov ganhou o prêmio Nobel decifrando o funcionamento do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central funciona a partir de condicionamentos. E eu ouço...
Reflexo condicionado.
Exatamente. Reflexo condicionado. Agora você imagina uma coisa. Vamos ver se o pensamento está bem acurado. Vocês imaginem uma coisa. Se o leucócito nasceu para ser associado à histamina, como é que eu vou receitar para uma pessoa um antihistamínico e descondicionar esse leucócito ao reconhecimento da histamina? O que nós vamos ter é o seguinte: a medula óssea vai mandar um leucócito. Esse leucócito perdeu o código de membrana com relação à histamina, a medula óssea vai mandar outro, e outro, e outro, até nós termos 1 milhão de leucócitos circulantes. Ah, essa pessoa está com leucemia. E aí vem o detalhe da AIDS. Quando nós fomos convocados para desenvolver a vacina contra a AIDS, eu tinha dificuldade enorme, pois o vírus não estava isolado, e muito menos num laboratório que não tinha a capacidade do Instituto Pasteur ou do Instituto Koch na Alemanha. O Veromed não tinha esses equipamentos todos. Eu tinha enorme, mas eu vi as pessoas se curarem. As pessoas iam lá para frente do laboratório Veromed, na rua 15 de novembro, dizer: eu me curei aqui da AIDS, estou aqui nessa casa aqui, eu me curei. Iam lá para frente dizer isso. E então, nós que buscávamos a vacina contra a AIDS, achamos o remédio contra a AIDS. Porque, na verdade, aquela deficiência imunológica adquirida tinha sido adquirida pelo uso de imunossupressores. E a apitoxina tem a capacidade de recondicionar o sistema imunológico, né, para que ele ofereça uma resposta adequada, não só aos vírus, mas à artrite, às doenças autoimunes. Por quê? Porque se a doença é autoimune, está atacando o próprio sistema imunológico, nós oferecemos uma macromolécula para o organismo e o organismo vai desviar a sua resposta imunológica para essa macromolécula. Então, repito, nós que buscávamos a vacina contra a AIDS e se tornou impossível porque não havia um isolamento de vírus, nós descobrimos, e hoje está confirmado, a cura da AIDS, que é a apitoxina.
Tá bem. Eu só ia fazer uma observação numa hora que tu falasse, é o Paulo Gastal, tudo bom, Roberto? Que em relação à ansiedade, digamos, as doenças que acabam acontecendo em função de se ouvir
o noticiário da pandemia, né, que está muito ligado à questão emocional, à questão nervosa, um simples teste em casa que qualquer um pode fazer, e alguém que está me ouvindo, nos ouvindo, já deve ter percebido. Você está ligado nos telejornais, nas inúmeras TVs que estão 24 horas né, falando sobre a pandemia, você tem, o teu organismo tem um tipo de reação. Se você colocar num canal tipo Ibis, aquele canal livre, tipo canal que tem a música, um canal que tem um filme mais tranquilo, o seu organismo reage de outra maneira, você fica mais em paz, mais tranquilo, o seu interior fica mais em paz. É impressionante como isso causa um aspecto bastante tensionado quando você está vendo o noticiário e menos tensionado quando você está vendo uma outra programação mais tranquila. Né? Isso a gente percebe diretamente na reação do organismo.
Perfeito, Paulo. Pavlov demonstrou isso, viu? Essa influência do sistema nervoso central sobre a atividade imunitária. Certa vez, no laboratório de Pavlov, ele foi inundado, esse laboratório. Lá estavam os cães que ele utilizava nos seus experimentos. Né? E ele notou que quando se retornou ao laboratório, aqueles cães estavam presos e passaram por aquele estresse todos. Todos tinham otites, tiveram vários tipos de processos infecciosos decorrentes do estresse emocional pelo qual passaram. Né? E isso também o incentivou a ir mais adiante nessas pesquisas e fazer outras demonstrações a partir do funcionamento do sistema nervoso central no processo imunitário.
Alô?
Alô? Alô?
Roberto, desculpa. Desculpa que a gente está recebendo N informações aqui nessa reunião de prefeitos. Nós temos uma série de tratativas ainda dentro do espaço do 13 horas de hoje. E eu vou propor essa nossa conversa subdividida, correto? Mais alguns pontos serão examinados ainda no decorrer desta semana. Bom, uma última pergunta. O frio que veio com força, né, parece que se estabelecerá com força, pelo menos todo mundo diz isso, né, vamos ter bastante frio nos próximos dias, e esses são os teus temores, né, com esse frio rigoroso que se apresenta, que se apresentará. Já se apresentou um pouquinho hoje, mas a tendência de que nos próximos dias estejamos convivendo com temperaturas muito baixas. Isso é um complicador, é um senhor complicador.
Repito, né, o perigo está adiante. É o frio. O frio é um fator de indução inflamatória, né? E obviamente nós já sabemos que a COVID, esses casos que têm sido tratados, né,
sim,
como COVID, eles vão aumentar agora, né, certamente, porque o frio é um indutor de reação inflamatória e a COVID, a síndrome de COVID, ela está associada a uma reação inflamatória, inclusive descontrolada. Então, certamente nós vamos observar um aumento do número de casos. Recomendo às pessoas que se protejam do frio, evitem andar no frio, evitem andar no frio, né, e se exporem ao frio e também
aqui, demasiado nesses próximos dias. Para uma resposta rápida, lockdown, não, tu não aceitas lockdown, né?
Cleiton, eu sou um cara que não é questão que eu não aceite. Eu gosto de me pautar pelo experimento. Né? O que faz o grande cientista sempre são os experimentos. E nós podemos observar que essa teoria do lockdown, isso também é dito pelo Prêmio Nobel Levy, ela causou mais problemas do que salvou vidas. Né? E nós temos que, por exemplo, 66% das pessoas que foram ao hospital infectadas estavam em casa. Né? 18% nos asilos, não, as pessoas não estavam circulando. Né? Outra coisa que nós precisamos, desde logo, já descaracterizar, é essa questão de segunda onda, de vírus. Só quem não conhece epidemiologia para dizer que vai ter segunda onda de um vírus. E outra coisa que eu gostaria de colocar, só para encerrar. Há por trás dessa pandemia o que se chama obscurantismo. Porque desde a Idade Média se dividem os cientistas e os filósofos em duas correntes. Os iluministas, aqueles que acham que as coisas podem ser compreendidas. E aí nós temos dois grandes homens nesse campo da microbiologia, que é Pasteur e Robert Koch, que nos deram instrumentos, nos deram protocolos para que nós conhecêssemos os micro-organismos, para que a humanidade pudesse lidar com isso. E simplesmente por um protocolo desenvolvido por alguém que não é nem médico, muito menos bioquímico, muito menos microbiologista, todos esses protocolos de Pasteur e Robert Koch foram rasgados. E isso é inadmissível Isso é inadmissível para um cientista, é, que sejam rasgados os protocolos de Pasteur, de Louis Pasteur e de Robert Koch. Esses são os dois grandes epidemiologistas. É tão verdade o que eu estou dizendo, querido, que normalmente as epidemias vêm e passam antes de que se desenvolva uma vacina. Isso é muito comum acontecer. Né?
Até porque é muito difícil. Até porque... Até porque...
A epidemia vai embora antes da vacina.
Sim, é... Então,
fiquem nessa esperando que só a vacina vai resolver. Não, não é isso. Não é essa a verdade.
Eu tenho a sensação que as pessoas se iludem com a vacina, que ela será, digamos assim, anunciada a qualquer momento. Não é assim. Né? É muito demorado esse processo. Né?
Esse processo é um processo demorado. Há que haver estudos de segurança, porque o problema não é a vacina, e sim os adjuvantes. Né? E digo de novo para vocês, se esse vírus estivesse isolado, e alguém estivesse isolado, porque aí entra o protocolo do Robert Koch, para você detectar, para você garantir que uma epidemia está sendo causada por um germe, determinado germe, você tem que isolar esse germe, você tem que inocular num outro organismo e ele tem que provocar a mesma doença, certo? E você tem que inocular outra substância e não provocar essa mesma doença.
Muito bem.
Então há muito furo, e por isso se escolheu para a condução dessa pandemia pessoas que não tinham formação nem em microbiologia, nem em imunologia e nem em medicina. São políticos da CUT, são políticos daqui, da Colá, que estão nos conselhos de saúde e que estão direcionando tudo isso. E, inclusive, no governo federal há muitas falhas. Porque me diga uma coisa, por exemplo, se a Anvisa diz que os testes não têm acuracidade, como é que eles deixam vender esses testes? Quem é que manda na Anvisa? Fica a minha pergunta.
Muito bem, ficou a pergunta. Ficou a pergunta. Muito obrigado, Roberto, direto de Florianópolis.
Um abraço a todos os ouvintes da Zona Sul, ao Paulo Gastal, ao Leonir e a todos os queridos amigos da Rede Pelotas da Zona Sul e de todo mundo que estão nos escutando. E hoje temos pessoas aqui em Florianópolis, em Limeira, em São Paulo, que estão ligadas aí no 13 horas. Queria mandar, inclusive, um abraço para o meu pai lá em Limeira.
Muito obrigado, amigo. Até a próxima.
Abração, Cleiton.
Um abração, meu velho. De Florianópolis, nós vamos a Rio Grande ouvir Paulo Ricardo Corrêa, porque Rio Grande vem preocupando bastante, embora nas últimas 48 horas haja uma sinalização de que boas notícias talvez estejam próximas, em função da Covid-19 na Noiva do Mar. Já está postos Paulo Ricardo Corrêa, comentarista 13 horas, na cidade Noiva do Mar, afastada de Pelotas, distante de Pelotas, de carro, que você não está achando aí? Distante de carro, meia hora, 40 minutos, né? Bem próxima, cidade, berço negro do Rio Grande, berço português do Rio Grande, Pelotas a mesma coisa, berço negro do Rio Grande, berço português do Rio Grande, né? Enfim, agora sim, Paulo Ricardo Corrêa, Noiva do Mar, Rio Grande.
Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Às vezes, se faz necessário comentar o óbvio, pois tanta coisa se fala sobre tudo, e aquilo que está à nossa frente acaba escapando desapercebido. Pelotas está sitiada e Rio Grande isolada. A Zona Sul, como sempre, sendo explorada. Temos aqui o pedágio mais caro do estado, se não o mais caro da região sul do Brasil, se não o do próprio Brasil. A tarifa básica do pedágio do Polo Rodoviário de Pelotas, hoje, custa R$ 12,30, mas durante aproximadamente 45 dias, custou 10 centavos a mais, em razão de uma esdrúxula decisão da ANTT, logo após a agência reguladora ter sido notificada pelo TCU de que o contrato com a Ecosul, até o fim do seu prazo, importaria em um lucro indevido de mais de R$ 800 milhões. Lucro indevido, R$ 800 milhões. O relatório do Tribunal de Contas da União orienta também que a tarifa básica deverá ser reduzida a fim de ajustar ou manter o equilíbrio econômico-financeiro até o final do contrato. Porém, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, fez ouvidos moucos ao relatório do TCU E não só deixou de aplicar a recomendação, como foi além. Aumentou em 10 centavos a tarifa básica, que agora foi obrigada a reduzir em razão de uma decisão judicial. A tarifa básica aplicada aos carros de passeio reflete em todos os preços praticados nas praças de pedágio, e os caminhões que transportam nossas safras pagam assim um altíssimo preço. Essa questão do preço vem sendo enfrentada há anos. Que me recorde, desde 1998, quando da implantação do pedágio, nos tempos do governo Brito. Aqui, sempre se pagou o mais caro e sempre tivemos as piores estradas. E isso que o contrato do pedágio do Polo Rodoviário de Pelotas é de manutenção, ou seja, o governo entregou as BR-116, 392 e 293 totalmente recuperadas para que a Ecosul explorasse, sendo que na área do Polo da Ecosul, a BR-392 foi duplicada entre Rio Grande e Pelotas e a 116 está em vias de conclusão. A empresa, então, caberia tão somente a manutenção. Quando, em 2014, o contrato do Polo de Pelotas foi reequilibrado, entre aspas, com redução de tarifa, a estrada de Bagé, que lá em Bagé é chamada estrada para Pelotas, pois tudo parte de Bagé para o mundo, a BR-293 ficou fora da obrigação da Ecosul e agora está totalmente entregue ao descaso. Por exemplo, grande parte da madeira produzida no estado e destinada à exportação pelo Porto de Rio Grande transita pela 293. E os caminhões que a transportam pagam pedágio no Capão Seco para chegar ao porto após transitarem numa estrada esburacada, que estoura pneus caríssimos. E pior, considerando que o pedágio é bidirecional, também pagam para saírem vazios. Enquanto isso, a NTT se faz de desentendida, pois sabe que o Tribunal de Contas da União é apenas um órgão administrativo de controle público e não tem a capacidade de prender ninguém, apenas atingir o bolso do mau administrador público. E sabe-se, os maus administradores públicos são punidos quando cometem crimes do colarinho branco, e às vezes nem isso. Lembro tristemente um velho ditado popular, o qual me permito uma licença poética. Enquanto a caravana passa, os bobos ladram. Era o que tínhamos para hoje.
Ricardo Gorreia falando diretamente de Rio Grande, a noiva do mar. Um óbito em Rio Grande ontem, né? Ontem, domingo, dois em Pelotas. Vamos agora ouvir o depoimento, vamos a Bagé. A capital do mundo, olha aqui, tudo acontece em Bagé, tudo passa por Bagé, já diz Luiz Carlos Vaz. Bagé é o centro do mundo, é o umbigo do mundo, é o coração do mundo. Nosso prezadíssimo amigo, ouvinte do 13 Horas, desde os seus tempos do Alegrete, e agora na Rainha da Fronteira, o magnífico reitor da Unipampa, professor Roberlaine Ribeiro Jorge, grande amigo, por sinal.
Boa tarde, Cleiton e ouvintes do nosso 13 Horas. Eu começo entristecido essa semana falando do passamento do professor Dr. Alexandre Morga, diretor da Faculdade de Engenharia Agrícola. Eu que me formei em Engenharia Agrícola na UFPEL e eu tive como professor, lamento muito. Nossas condolências à família, em especial à professora Cleusa, sua esposa. Bom, em relação à Unipampa, temos novidades que interessam a toda a nossa comunidade. No dia 13 de agosto de 2020, tivemos a 35ª reunião extraordinária do Conselho Universitário da Unipampa. Em pauta estava a apreciação do calendário acadêmico para o ano de 2020. Após 6 horas de discussão do Consune, foi decidido pelo retorno às atividades de ensino, na forma de ensino remoto, começando a partir do dia 8 de setembro de 2020, com término do semestre previsto para o dia 18 de dezembro de 2020. Dessa forma, ficou definido o início também do segundo semestre letivo, começando no dia 1 de fevereiro de 2021, com término previsto para 15 de maio de 2021. Além dessa decisão consensual do Conselho Universitário, ficou definido que, a partir dessa decisão, nós, a partir daí, começaríamos a discutir o regramento, algumas diretrizes para que pudéssemos, dentro desse formato de ensino remoto, acolher todos os nossos alunos, ou seja, não excluir ninguém e fazer com que toda a nossa comunidade, docentes, discentes, servidores técnicos, possam trabalhar da melhor forma. Essa reunião, então, teve sequência no dia 14, na última sexta-feira. Então, nessa reunião se dedicou à discussão desses regramentos, que, claro, que antes de chegar no Conselho Universitário, passou por uma ampla discussão com todas as bases. Começando lá na comissão de cada curso de graduação, passando por todas as instâncias, até chegar nesse ponto culminante, que seria na plenária máxima, que é o Conselho Universitário. Então, esse documento teve como base um grupo de trabalho com representantes de todas as unidades. Para quem não conhece, a Unipampa tem 10 unidades ao longo do Pampa Gaúcho. Então, na última sexta-feira, após 9 horas de reunião, chegou-se a versão final desse documento, que a partir dessa semana agora daremos ampla divulgação para que todos comecem a se preparar. Não necessariamente começar, porque na realidade já havia todo um movimento de preparação, porque eu diria assim, infelizmente é o que nos resta. Gostaríamos que não tivesse acontecido essa pandemia, gostaríamos de estar trabalhando no formato tradicional presencial, mas no momento, a Unipampa, mesmo não estando parada, ela está com atividades remotas, administrativas, e isso não é o que nós gostaríamos, mas é o que se põe, e o principal é o que traz a segurança para nós, principalmente considerando esse quadro, né, de mais de 105 mil mortes. Então, era isso, Cleiton, ouvintes. São essas as notícias que trago da nossa Universidade Federal do Pampa, a nossa Unipampa. Um grande abraço a todos.
Muito bem, muito obrigado, professor Robert Lane, reitor da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, falando da Rainha da Fronteira, 14 horas 10 minutos, hora oficial Ótica Cristal, mesa 13, Pelota Negócios Imobiliários, Santa Cruz 1679, Disque 3227-7077, www.pelotaimoveis.com.br, contato@pelotaimoveis.com.br, falo da Pelotas Imobiliária, da Pelota Imobiliária, da Pelota Negócios Imobiliários, perdão. Rua Santa Cruz, 1679, aqui em Pelotas, né? Ao lado da equipe do 13. Pelota Negócios Imobiliários. Num dia de sol, num belíssimo dia, numa segunda-feira, na largada da semana, largada profissional da semana 13 horas. Grandes notícias e repassadas, inclusive, por redes sociais no final de semana, envolvendo a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Ouçamos o gerente regional, Alexandre Ávila.
Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os integrantes do Mesa 13 Horas, equipe técnica e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Trago uma informação importante para a região de Pelotas. Neste fim de semana, energizamos a nova subestação Pelotas 1, localizada na Avenida Ferreira Viana, substituindo a atual subestação ao lado desta, né, uma subestação antiga da década de 60, a qual, ao longo dos anos, né, a gente foi melhorando, foi ampliando, mas que também estava numa situação complicada, a qual não tínhamos mais possibilidade de melhorias. Então, essa nova subestação vem a acrescentar uma subestação com tecnologia digitalizada, com possibilidade de reenergização, né, maior por anel, que a gente diz. Então, se tivermos problema de uma fonte de energia, nós podemos realimentar por outra fonte de energia. Então, compartilhamos com vocês, né, esse investimento somente da subestação superior a 20 milhões de reais para a nossa região. somando-se a outras subestações, né, a Pelota 5 nas Três Vendas, um investimento que tivemos de 25 milhões, mais outras ampliações e construções de subestações em outras regiões. Então, é muito importante, né, esse investimento, é, disponibilidade de carga, disponibilidade de energia, confiabilidade na continuidade do fornecimento para os nossos clientes. Tivemos também grandes intervenções externas na nossa rede de distribuição para conseguir contemplar essa subestação. Então, neste fim de semana, já migramos 4 alimentadores que pega a região do Dunas, Navegantes, Jardim Europa, Bom Jesus, Areal. E até o final de setembro, nós vamos fazer a migração dos outros 6 alimentadores existentes, né, que pega a região do Laranjal e outras regiões mais. E também temos uma construção já efetuada de um novo alimentador adicional, né, que vai fazer a divisão de cargas desses alimentadores existentes. Então, somente nessas melhorias externas, fora a subestação, tivemos uma reconstrução praticamente de um alimentador existente que pega ali a região da Balsa, a região do Porto, um alimentador novo que segue pela Estrada do Engenho, substituição de quase 4 quilômetros de cabos, troca de 110 postes e também esse novo alimentador, né, que vão fazer essa divisão de carga. Então, somente na rede externa aí tivemos investimentos, né, de em torno de R$800 mil para conseguir, né, dar essa melhoria para a nossa região de Pelotas. Então, é muito importante salientar que esses investimentos eles vêm fazer conjunto, né, com uma possibilidade de desenvolvimento regional, que a gente sabe que a energia ela é essencial para que isso aconteça. Então, esse investimento em Pelotas soma-se a outros na região sul. Eu sempre digo que se não tivermos fonte de energia, possibilidade de realimentação por outros locais, a gente acaba tendo um prejuízo enorme na continuidade de fornecimento para nossos clientes. Então, soma-se mais esse investimento para a nossa região. Com certeza, os clientes vão observar essa melhoria ao longo do tempo, porque muitas vezes, quando a gente termina o investimento, não é no exato momento que o pessoal já vai observar. É ao longo do tempo, né? Como eu digo sempre também, nós somos uma concessionária de energia, reguladas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, com certeza, a concessionária ela deve estar sempre investindo em melhoria, investindo para que o cliente fique cada vez menos vezes sem energia e menos tempo sem energia. Então, temos vários exemplos aí ao longo dos últimos anos, principalmente com eventos climáticos, que são o que mais nos causam problemas, né? A questão de vegetação na rede, substituição de postes, manutenção preventiva. Então, hoje temos dados concretos, né? Qualquer cliente pode entrar no site da ANEEL, que eventos climáticos, principalmente, nós temos uma força de ação muito mais rápida que antigamente. Algumas pessoas não conseguem observar porque a necessidade de energia que a gente tem hoje, né? Hoje falta energia por muito menos tempo, mas o pessoal sente muito mais pela utilização que a gente tem mais e a necessidade que a gente tem mais pela energia elétrica. Então, é com grata satisfação que encaminho para vocês essas informações. E vamos seguir aí, com certeza, dando uma atenção máxima aí para a nossa região sul, que merece esses investimentos. Um grande abraço, fico à disposição sempre.
Muito bem, Alexandre Ávila, gerente regional da Companhia Estadual de Energia Elétrica, presente no sul e fronteira, né? Tem toda a parte a nossa CE. Luz, luz. A frase famosa de Goethe, né? Luz, luz, mais luz. O doutor Maurício de Abreu e Lima Guimarães, na ponta da linha do debate 13H, às 14h16, na hora oficial Ótica Cristal. Mesa 13, em nome da Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial, fone 3228-4188, de segunda a sábado, das 8 às 12, das 13h30 às 18h30, material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, Máquinas Serra Mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Maurício de Abreu e Lima Guimarães.
Amigo Cleiton Rocha, Paulo Gastal, uma boa tarde, um dia que iniciou com muito frio. Meu querido amigo, nós sabemos que estamos enfrentando uma pandemia, que é um flagelo de grandes proporções, que teve o seu início silencioso e não se sabe até o presente momento quando será o seu fim. Mas algumas questões precisam ser analisadas com muito critério. E é necessário que se veja, acima de tudo, a transparência. Porque, além da pandemia, nós não podemos fazer com que a panicodemia, na verdade, se desenvolva, causando um malefício maior do ponto de vista emocional e, inclusive, do ponto de vista como flagelo social. Vejam, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou, na semana passada, que o Rio Grande do Sul tinha alcançado um recorde de morte, de óbitos, em 24 horas. 83 novos óbitos, veja bem. Quando, na verdade, a Secretaria de Saúde omitiu que não foi em 24 horas. Esses 83 novos óbitos ocorreram de 12 de julho a 4 de agosto, de acordo com o boletim epidemiológico. Então, a minha pergunta, meu querido companheiro, é qual a intenção da comunicação não ser transparente e verdadeira? Qual é o objetivo de não trazermos a verdade, trazendo dados que mereçam a credibilidade? Caso contrário, nós vamos suspeitar de muitas coisas como de fato ocorrem ao assistirmos governos estaduais e municipais manipulando dados com o objetivo de arrecadação de valores, o que é profundamente lamentável. Na hora que a ciência se debruça com muito sacrifício para encontrar meios, caminhos que possam nos levar à vacina e, como consequência, o tratamento profilático desta patologia viral, nós assistimos meios de comunicação informando através de boletins não verdadeiros. Então, eu fui consultar, até por uma questão de vigilância, o sítio de transparência do Registro Civil e observei também, estranhamente, um dado que ninguém fala, ninguém diz, que é o seguinte: em 2020, não é em nenhum dos dados apresentados nos meses mortes maior do que ocorrido em 2019. Então, esse é um dado que tem que ser apreciado e tem que ser avaliado, porque nós, hoje, atualmente, só se fala em Covid-19. Existem as outras patologias também que merecem o respeito e a consideração, porque levam a óbito também. Então, o curioso nesse sítio de transparência de Registro Civil é que não há aumento de mortes em 2020, tia, por tudo que se apresenta e pela estatística em relação ao ano 2019. Então, é preciso, e eu sei que os senhores representam um meio de comunicação muito sério e diligente, a nossa preocupação, né? Porque é preciso que os valores sejam, na verdade, e que os indicativos e que os dados estritamente verdadeiros. Um forte abraço.
Muito obrigado, doutor Maurício de Abreu e Lima Guimarães, mesa 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas, Hora Oficial Ótica Cristal, 14 horas 20 minutos. Cássio Furtado, o comentarista com andanças internacionais a todo momento, especialista em Estados Unidos, já morou lá um bom período e está de olhos abertos e postos, não é mesmo, Cimarino Dávila? Temos um correspondente lá em Washington e o Cássio Furtado é um dos vultos muito preocupados com o processo sucessório nos Estados Unidos, eleição agora em novembro, né? Cássio Furtado ao microfone do 13.
Olá, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas, amigo Cleiton Rocha. É sempre um prazer falar nesse microfone e hoje para comentar a escolha de Kamala Harris como candidata a vice-presidente pelo Partido Democrata. Sim, Kamala Harris foi escolhida na semana passada para ser a companheira de chapa de Joe Biden, para tentar, nas eleições de novembro, enfrentar e vencer Donald Trump, que concorrerá com o atual vice-presidente, que seguirá como seu companheiro de chapa, Mike Pence, o ex-governador do estado de Indiana. Pois o fato é que Kamala Harris, de 55 anos, ela participou das prévias democratas. Ela era uma das tantas candidatas no Partido Democrata, e ela perdeu as prévias para Biden, mas em seguida o apoiou. Ela tem uma história política como senadora da Califórnia desde 2017. Antes disso, foi procuradora-geral do estado da Califórnia. Mas não deixa de ser uma surpresa. Uma surpresa porque há uma fórmula tradicional na escolha dos candidatos a vice-presidente. E ela vem sendo repetida à exaustão, que é a seguinte: o candidato à presidência escolhe, em geral, alguém de um estado que está em disputa, de um estado que poderá ser perdido nas eleições. E aí escolhe, claro, um senador, ou um governador, ou uma figura muito popular daquele estado. Isso porque, como o ouvinte sabe, nos Estados Unidos a escolha se dá pela maioria dos votos no colégio eleitoral. Então o peso de cada estado é fundamental. Então, se se escolhe um vice do Texas, é porque se quer levar os votos do Texas. Nesse caso, a escolha é muito diferente, porque Kamala Harris é da Califórnia. A Califórnia é um estado com uma população imensa, um peso muito grande no colégio eleitoral, mas a Califórnia é um estado democrata. Joe Biden não precisa fazer campanha na Califórnia, ele ganhará de qualquer forma, mas escolhe uma candidata a vice de um estado que, em tese, ele não precisa. Não precisa de alguém de peso. Por que faz isso? Há várias especulações. Em primeiro lugar, pelo fato de que Kamala Harris é uma mulher. E ele havia prometido escolher uma mulher como candidata a vice. Em segundo lugar, porque ela tem uma história multicultural e multirracial. Ela é filha de uma mãe indiana e de um pai jamaicano. Ela é negra e, portanto, em um ano do reflorescimento do Black Lives Matter, do movimento da população negra nos Estados Unidos, escolher uma candidata a vice negra é importantíssimo para a candidatura de Joe Biden. Mas, repito, não é a norma, não é o tradicional. Se dará certo, se renderá frutos, nós saberemos no futuro. Por hoje era isso, um forte abraço a todos.
Muito obrigado, prezadíssimo Cássio Furtado. Já temos um companheiro de cobertura em Washington, viu? Que outro dia participou bastante do 13 Horas, um jovem empresário pelotense que se encontra na capital dos Estados Unidos. Vamos projetar Washington, Cássio Furtado, para novembro do corrente ano de 2020. As pessoas estão com uma vontade danada que 2020 passe logo, né? Que as coisas, lá sei eu, fiquem só na lembrança, na má lembrança, ou até no aprendizado. Eu não diria má lembrança, Leonir, senhores ouvintes, no aprendizado, as lições que estamos recolhendo no ano 2020. Sim, lições de grandeza de tanta gente, lições de nobreza, de caráter, lições de humildade. Fora da humildade não há salvação, sabemos todos, não há salvação. Fora da humildade não há salvação. Quem se atravessar na BR, né, com a sua jamanta na BR, não dando sinais de humildade, sim de arrogância e prepotência, encontrará caminhos ruins a posteriori. Comentarista 13 Horas, professor Renato Luiz Melo Varotto, ao microfone do 13.
Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. O Brasil vive hoje, além da indiscutível pandemia do coronavírus, que já levou mais de 107 mil brasileiros, quer dizer, nós podemos considerar o desaparecimento de várias cidades de médio porte, né? Aqui da Zona Sul, poucas restariam se fosse somados esse número, se fosse transformado nos habitantes da região. Mas, por incrível que pareça, as medidas do governo vêm obtendo um certo apoio popular e o presidente não vem sendo considerado responsável pela inexistência de uma política de saúde para a questão. E eu, como disse muito bem um comentarista de um telejornal, não me lembro exatamente qual, nós continuamos de braços cruzados, aceitando o que vem sendo dito, como se nada estivesse acontecendo e estivéssemos vivendo na plena normalidade. Enquanto isso, o grande impasse do momento é o velho ser ou não ser shakespeariano. No caso, o gastar ou não gastar do governo. Há um grupo dentro do Palácio que quer fazer investimentos, quer furar o teto de gastos, e há um outro grupo que quer manter a meta e não permitindo esse tipo de gastos e esse desbordar para uma inconsequente ou um inconsequente aumento da dívida nacional, o que nas experiências anteriores todas terminaram de modo desastroso. Por enquanto, ao que se tem percebido, o ministro Paulo Guedes está conseguindo segurar as rédeas, mas tudo indica que ele não vai conseguir, que a turma do gasto, na qual se inclui o próprio presidente Jair Bolsonaro, vai quebrar, vai furar, vai avançar sobre o teto de gastos e nós teremos despesas não previstas além dos gastos, também já não previstos, como foi o caso da pandemia, e que põe em risco todo o equilíbrio que o próprio governo vinha meritoriamente conseguindo. Então, parece que há uma decisão de parte do governo de abandonar de vez o seu compromisso com o crescimento do país e a retomada da normalidade das condições econômico-financeiras. Esse teto furado tem, evidentemente, por objetivo manter a popularidade conquistada pelo presidente da República em função do auxílio emergencial dos R$ 600, que, segundo especialistas em análise governamental, de comportamento governamental, é indiscutível que o governo não vai recuar e isso vai ser transformado num auxílio permanente, pelo menos até as eleições de 2022. E assim, de engodo em engodo, nós vamos carregando o país, ora com Bolsa Família, ora com Bolsa Isso, ora com Vale não sei o quê, e nós, trabalhadores da classe média, vamos pagando a conta, porque historicamente, e isso também é comprovado, não é só no Brasil, a classe média é quem paga sempre a conta. Mas vamos ter de aguardar para ver, afinal, qual a decisão que vai ser tomada.
Muito obrigado, professor Renato Luiz Melo Varotto, ao microfone do 13, hora oficial, 14 horas, 30 minutos, albergue noturno, faltando 30% para a conclusão, sim, a obras internas, agora estão postadas as fotos das obras internas em andamento, faltando 30%. É por isso que nas 12 horas científicas do 22 de setembro, nós vamos trabalhar também um pouquinho para o albergue, num trecho que se chamará 12 horas beneficentes, para nós fecharmos os 30% necessários ao albergue noturno. No 22 de setembro, como se isso não bastasse, nós vamos lançar uma outra campanha 13 horas para o restante de 2020 e para os anos de 2021 e 2022. Nas 12 horas científicas do 22 de setembro, início da primavera, lua crescente, primeiro dia da primavera, luz, luz, muita luz, nós vamos lançar a campanha Pelotas Verde e Multicolorida. Uma campanha que vai durar 2 anos, convencendo a população a plantar árvores. Porto Alegre é a capital verde do Brasil, Deus do céu. Nós temos o Horto Florestal por tudo aqui. 2 em Pelotas, 1 no Capão do Leão. E, pelo amor de Deus, é uma campanha que eu vou abraçar. 2 anos de campanha todos os dias para transformar os Pelotas numa cidade verde, num berço verde. Não é mesmo, professor Neife Olavo? Gomes Satchalan, ele estava ao meu lado no dia 6 de novembro de 1978, quando o primeiro 13 Horas foi ao ar, não é mesmo, seu Neif?
Boa tarde, ouvintes do 13 Horas, boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastão Neto. Nós estamos frente a uma terrível decisão, muito difícil. Esse ano letivo está fadado ao fracasso, pois exceto um reduzido número de escolas particulares de educação básica, praticamente todas as escolas públicas estão dissonantes da realidade imposta pela pandemia da Covid-19. Para discorrer sobre o tema, parto das seguintes premissas. Fugir de uma prisão linear e ingressar em um complexo não linear é a grande dificuldade a ser enfrentada, mas que possui um importante aliado, o computador. E a porta poderia ser aberta para que os caminhos da informação se abram em uma rede planetária globalizada. Aberta essa porta, escancaradas as possibilidades de informação e na mesma proporção de conhecimento, poderíamos iniciar a tarefa de autores e leitores interagirem eletronicamente, dando mobilidade ao conhecimento, agilizando os caminhos da complexidade, tanto no campo social como no campo político, e permitindo um avanço de ideias que resulte verdadeiramente em desenvolvimento, que dê melhor qualidade e satisfação de vida às pessoas. Premissa que nos encaminha para a seguinte reflexão. A única forma encontrada para dar sequência às atividades escolares da educação básica foi o ensino remoto. Tal atividade exige uma preparação anterior ao complexo aluno-escola, o que não aconteceu. As escolas públicas iniciaram um aparelhamento técnico com a construção de salas de informática, mas não prepararam os professores para uma tarefa integrada entre as necessidades de ensino-aprendizagem e as tecnologias de informação e comunicação que vão para além das máquinas. O pensamento linear ainda predomina. Isto é, nossos professores e alunos não estão conectando atividade presencial com as possibilidades de não linearidade permitida pelas tecnologias de informação e comunicação disponíveis. Não estão percebendo a necessidade de interação com uma terceira dimensão do pensamento, que é proposto e representado pelo computador na forma de hipertexto. Pois bem, com esta reflexão e analisando a realidade do ensino remoto, que vem sendo proposto e até tentado, mas não alcançou um mínimo de ensinamento, pois a construção de conhecimentos e competências não vem ocorrendo, fica claro que até esse mês de agosto o processo de ensino-aprendizagem não ocorreu. Isto é o que vem apontando os professores, principalmente da rede pública, em suas manifestações por diversos meios, inclusive em audiências públicas. Considerando essa realidade, fatos incontestáveis, é fácil concluir que tentar dar sequência esse ano letivo é o pior caminho para podermos retomar ao ensino de melhor qualidade e melhores resultados. Perderíamos, na melhor das hipóteses, 2 anos, mas se interrompermos esse ano e refazê-lo em 2021, colocaríamos nossos alunos de volta aos melhores procedimentos pedagógicos e ainda teríamos a oportunidade de rever os procedimentos com inclusão de métodos online e uma interação mais adequada com uma predominante presencialidade. Trata-se de uma decisão difícil e que exigiria a participação ativa de todos os professores, tanto para preparar o próximo ano, como para a preparação para os anos seguintes. Reforço a importância de uma nova forma de pensar, do pensamento linear para o pensamento não linear. Se assim não for, de nada adiantará a lição penosa que nos impôs a fatalidade de uma pandemia, Cleiton Rocha. Isto é algo a se pensar. Estamos realmente preocupados com esta situação. Uma boa tarde.
Muito bem, professor Neif Olavo Gomes Satchalan, ao microfone, 13 horas. Professor Sebastião Ribeiro Neto quer reunião. Rádio Liberdade, Canguçu, Canguçu FM, Cultura Bagé, Cultura Santana do Livramento. O outro, nosso amigo lá de Piretini, né? também quer reunião. Rádio Nativa, FM Piretini. Pessoal de Jaguarão quer reunião. Rádio Cultura, Cultura Rio Grandina quer reunião. Enfim, para quê? Para a rede. A rede das 12 horas científicas, rede Sul Fronteira de Rádio. Eu fico lembrando sempre, eu gosto muito de Fórmula 1, né? E um dia, a minha mãe, que aniversariaria hoje, né, 17 de agosto, e ela era companheira de aniversário do Nelson Piquet, do piloto brasileiro Nelson Piquet. E eu, né, sou da era Emerson Fittipaldi, gosto muito do Senna e tal. E a minha mãe dizia, eu sou Piquet, meu filho. Eu digo, mas por quê, vó? Ela assim chamada da família. E ela dizia, nós somos companheiros de aniversário. Ela, sou companheira de aniversário do Nelson Piquet, 17 de agosto. E foi num dia 17 de agosto, Leonir Badi, que nós perdemos o Delgar Soares. 17 de agosto de 2003. 2003. Louvável o trabalho do Paulo Gastão Neto. O que eu olhei de fitas e gravações, verdadeiras pérolas que serão levadas ao site, ao 13 e às redes sociais, se preparem. Vozes que vocês nem imaginavam que pudessem ouvir, que vêm lá do ano de 1978. Verdadeiras maravilhas serão radiofonizadas. No decorrer desta semana, nós vamos ouvir o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, né, que é um advogado consagrado em São Paulo, né, e envolvidíssimo com a política brasileira de todos os tempos. Um pedido do Albergue Noturno da comissão organizadora, Ana Kleinovski, por exemplo, aqueles que autorizaram tinta na Aquarela Tintas, por gentileza, contactem a Aquarela Tintas. Né? Só isso. Fizeram autorização de tintas, mas eles têm necessidade de contactar o pessoal do Albergue, a comissão organizadora do restauro, a Aquarela Tintas, por gentileza. Né? O Giovanni, a turma da Aquarela, o Mauro Bessa, lá perto do Panemil, passando um pouco do Panemil, à esquerda, a Aquarela Tintas. Isso é muito importante. Nós estamos com os 30% finais de obras no Albergue Noturno Pelotense. E nas 12 horas científicas vamos ter uns minutos, um tempo de 12 horas beneficentes por conta do Albergue Noturno Pelotense. Bom, fim de linha, fim de conversa, agradecido a todos e voltaremos, não é, seu Alessandro Orengo, da Genovese Vinhos, maravilhas em vinhos, custo-benefício em vinhos da Genovese, de primeiríssima linha, vale dizer. Gratíssimo a todos, o 13 Horas voltará amanhã, se Deus quiser, até lá.